Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o historiador, pesquisador e escritor Renan Branco Ruiz, que lançou recentemente o livro De Pixinguinha à Vanguarda Paulista Instrumental, uma história do jazz no Brasil, 1920 a 1980. A obra, lançada pela editora Cancioneiro, é resultado de sua tese de doutorado em História realizada na Unesp. Mas afinal, o que o jazz pode revelar sobre a história do Brasil? Percorrendo quase um século de música, política e cultura, este livro investiga como o jazz, enquanto expressão diaspórica, foi interpretado, praticado e transformado durante sua trajetória histórica no Brasil. A partir de ampla pesquisa documental, a obra revela como o diálogo conflituoso entre a intenção de brasilidade e o ímpeto transnacional marcou o desenvolvimento do jazz no país. Abordando temas como modernismo e ditadura militar, o livro propõe uma escuta histórica do nosso Brasil por meio de suas modernidades inacabadas, de seus sons, silêncios e improvisos. Vale destacar que o Renan realizou a graduação, o mestrado e o doutorado em História pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do campus da Unesp em Franca. Atualmente, ele é pesquisador visitante no Royal Birmingham Conservatory, no Reino Unido. Em âmbito de seu pós-doutorado em Sociologia, desenvolvido na Unicamp. Bem, mas antes de conversar com o nosso entrevistado, vamos de som, vamos escutar Bye Bye Brasil, uma canção emblemática de Chico Buarque com Roberto Menescal, mas aqui na versão instrumental da excelente banda Pau Brasil. Isso é MPB Unesp. Thank you. bacana, um belo som para iniciarmos bem o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Renan Ruiz. Renan, bem-vindo ao MPB Unesp.
Primeiramente, salve. Boa tarde, boa noite, bom dia. E obrigado demais pela chance de falar um pouquinho aí do meu trabalho.
Inicialmente, Renan, eu gostaria de te parabenizar pelo lançamento deste livro e aproveito para te perguntar como ocorreu a oportunidade da concepção dessa obra.
Obrigado, Renato. Então, na verdade, esse livro, que é fruto da minha tese de doutorado, minha versão revisada e alterada, surgiu como o desenvolvimento das minhas pesquisas, de mestrado mesmo, Eu costumo brincar que a pesquisa acadêmica, ela nunca termina, A gente encerra aquele recorte, aquele específico daquele momento, porque sempre existem possibilidades, de novos ganchos, novos caminhos, novas fontes, novos debates, de retomar, Enfim, uma boa pesquisa, a gente sempre vai achando novas... Então, no mestrado, eu estudei o Grupo 1, que é uma das bandas da vanguarda paulista instrumental, em relação deles com o que era a música independente no Brasil e a história do jazz no Brasil. No doutorado, a minha ideia inicial era estudar a vanguarda paulista instrumental, então essa geração no final da ditadura militar. Não só o Grupo 1, como o Pau Brasil, o Pé Antipé, o Divina Encrenca, a Banda Metalurgia, existem outros, Fui recortando e justificando a escolha dessas bandas. Mas ao entrar em contato com a biografia sobre o jazz no Brasil, que ela é um pouco escassa e esparsa, tem muita coisa na musicologia e não na história, Fiz tudo isso no departamento de história, Então, cada disciplina tem a sua especificidade, a sua forma de contribuir, Então, ao analisar essa biografia, eu percebi que o mesmo problema, a mesma tensão que eu via na vanguarda paulista instrumental, eu percebia nessa longa história do jazz no Brasil. Qual seria essa tensão, Entre, de um lado, o que eu chamo na obra de intenção de brasilidade, que é a ideia de se vincular à cultura brasileira de alguma forma. Então o cara tá tocando lá um free jazz malucão, para e bota um berimbau, Coloca nomes que remetem à flora e à fauna brasileira, Pau Brasil, o caso mais óbvio no caso da banda, Então, e do outro lado, o que eu tô chamando de ímpeto transnacional, que é a ideia de se vincular ao que há de mais moderno, Porque o Brasil, como parte do mundo, tá sempre em diálogo, transnacional com essas sonoridades. O jazz, ele era visto contraditoriamente como uma forma de acesso a uma modernidade e, de outro lado, como algo que ia acabar com, entre aspas, autêntica música brasileira. Enfim, esse debate estava lá no Grupo 1, na música deles, na capa dos discos, nos discursos dos produtores, nas entrevistas. Só que eu percebia que isso também estava lá no Pixinguinha, na Poça Nova, claro, com outras formas, com outros termos, Outro Brasil, outro mundo. Mas eu percebia que era possível contar uma história do Brasil a partir dessa tensão. Então fui atrás de outras fontes, de novas bibliografias, e a partir disso desloquei o meu foco inicial, que era a vanguarda paulista instrumental, para tentar escrever essa longa história do jazz no Brasil, pensando nessa tensão, então, primeiro lá nos anos 20 a 50, nos samba jazz, nas jazz bands, nas big bands, depois na bossa nova, no samba jazz, 50 e 60, até chegar no período da ditadura e na geração inicial, Então foi uma loucura isso. É um longo livro. Mas ali na banca de qualificação eu tentei fazer esse gancho para tentar justificar que não era um livro sobre a vanguarda paulista, era sobre essa tensão e como a vanguarda paulista reativava ela ali no final da ditadura, E aí a partir dessa longa ideia, desse processo acadêmico, surgiu a tese e depois o livro.
Muito bom. Você sinalizou aí três etapas praticamente, Lá nos anos 20, começando, depois ali, meados de isso. 50 e tal, você tem outra parte da ditadura, Nesse contexto, exato, você pode sinalizar mais ou menos essas divisões? O que você identificou nesse processo da sua pesquisa, Renan? Nesses períodos que você sinalizou, por gentileza?
Com certeza. Primeiro que a minha ideia foi se moldando e a princípio eu queria voltar a partir da Segunda Guerra Mundial, porque é quando tem uma relação mais direta, com a música. Porque o jazz brasileiro dos anos 70, em Itália, com esse jazz que tem a ver muito com a música instrumental, ele também nasce muito relacionado à ideia de música instrumental, Música popular instrumental, e diferente do samba jazz, Que eram os pianos tristes que ele tinha ali nos anos 60. Tem um elo muito direto ali, até entre as bandas, Entre os bateristas, começar, por exemplo, o Edson Machado, o próprio Ayrton Moreira, Mas, num outro Brasil, ali no modernismo, Eu fui pegar essa categoria de longo modernismo, que tá na bibliografia ali desde o primeiro... Da tese lá do Marcelo Ridente, tem uma parte lá que acho que é modernismo temporão, que vai falar sobre modernismo desses anos 70 e 80, e tem na bibliografia em outros trabalhos, como do Guilherme Granato, e depois no Arcos Napolitano, dá uma fechada nesse conceito. Então ele fala que os anos 20 e 80 tem essa coisa de um tipo de um nacional popular, uma ideia de um nacional para vincular a arte brasileira, né? E a recepção do jazz do Brasil estava totalmente relacionada a essa ideia de se criar um Brasil, né? De uma intenção de brasilidade, né? Do nosso modernismo nacionalista. Então eu dividi, relacionei o nosso modernismo no Brasil com a história do jazz no Brasil e fiz três períodos principais para pensar essa, né? Para dividir essa longa duração, né? O livro é dividido então em três partes, uma delas é essa longa duração do jazz no Brasil. A primeira parte dos anos 20 a 50, a partir dos anos 20 tem as jazz bands, né? A partir dos anos 30, as big bands. As big bands não acabam, elas continuam depois dos anos 50, principalmente no interior de São Paulo, tem assim, uma quantidade muito grande de big bands, por exemplo. Mas a partir dos anos 50 e 60, a gente vai ter a alteração desse ciclo, que essas jazz bands e big bands eram principalmente música para dançar, né? Focadas ali no baile, né? A partir dos anos 50 e 60, a bossa nova e o samba jazz alteram, né, muito essa correlação entre música brasileira e jazz, que também passa a influenciar, enfim, a partir de várias conexões. E nos anos 70 vai se culminar isso nessa geração do jazz brasileiro, música popular, instrumental brasileira, como os próprios músicos, que os artistas de jazz no Brasil negam que tocam jazz no Brasil, né? Por isso que é uma história não contada ainda, né? Por se contar, né? Então, eu dividi mais ou menos nesses três ciclos, né? E é mais ou menos por aí, eu acho.
E você fala dessa sofisticação, tal, né, da música... E qual a relação, essa ponte que faz do Pixinguinha, até a própria sofisticação global do Pixinguinha, até a vanguarda paulista instrumental, cara?
Nossa, muito obrigado por essa pergunta. Tava querendo falar disso. Porque o próprio, essa tensão que tem entre a intenção de brasilidade e o ímpeto transnacional, né, digamos assim, que é de um lado vincular, inventar um Brasil na música e no discurso, de outro se vincular a sonoridades mais modernas relacionadas ao jazz, isso tá muito forte no Pixinguinha, né? E o meu livro, isso tá também no nome do livro, que é Pixinguinha, é o nome mais vinculado à intenção de brasilidade, com certeza, né? O criador aí do choro. E a vanguarda paulista instrumental ficou muito mais vinculado ao jazz do que à brasilidade, né? Então a própria atenção tá no título da obra. E um é muito conhecido e um é não, é muito mais assim, independente, desconhecido, né? Então eu também tentei brincar com isso ali, essa dialética, essa ali também no título, né? E aí a minha intenção, e aí o Pixinguinha é esse cara, o criador do choro, então isso também você mexe num vespeiro, né?
Totalmente.
Porque tem uma galera que veja bem, o meu intuito não é dizer que o Pixinguinha toca jazz, apesar de ele mesmo dizer que sim, nas entrevistas, isso desde 2005, tem a pesquisa incrível da Virginia Bessa, Virginia de Almeida Bessa, que é uma pesquisadora incrível, tem uma pesquisa incrível, que já resolveu isso pra gente há mais de 20 anos, né? Eu só me preparei de alguma biografia, de umas fontes sobre isso em São Paulo, né? Achei algumas informações sobre a jazz band em São Paulo, de onde eu venho, para tentar contribuir com o debate, né? Mas a ideia ali não importa, assim, para esse tipo de pesquisa, que a gente quer perceber como determinada música foi nomeada e disputada perante a história, porque os termos eles são criados, inventados, e não são apenas, como pessoas falam, são só rótulos, ou são disputas de poder, eles demonstram da onde vem, quem quer falar, o que quer falar, o que quer dizer. Então, perceber essa formação desses discursos na música também é bem interessante. Nada natural, nem a formação de gêneros, né? Então, tô falando tudo isso para dizer que eu não tô querendo dizer que o Pixinguinha não é o mestre do choro, nem nada disso. Porque mesmo contemporaneamente, a mesma crítica que ele recebeu lá nos anos 20, por estar se aproximando muito do jazz, que é tá tocando música popular yankee, falar sobre músicas como o Gavião Calçudo, que viraram até pagode depois, ou símbolos da brasilidade, grande samba, lá nos anos 20 ele sofreu uma grande pressão. A Virginia Bessa mostra como até ele as oito batutas eles vão lá para a França, né, e voltam
para a Europa, para a França,
eram, etc. E ele sofreu algumas críticas por causa disso. Então eu peguei o Pixinguinha para mostrar como as jazz bands nos anos 20 elas estão no Brasil inteiro. E o Pixinguinha, as jazz bands oito batutas, foi fundamental para isso, porque eles influenciaram, por exemplo, lá do Sul, as jazz bands Piaçós, se não me engano, esse é o nome lá do Rio Grande do Sul. Então a gente tem nos anos 20 jazz bands pelo Brasil inteiro, e o Pixinguinha é nome central desse diálogo transnacional, né? Porque para a história não existe cultura pura, né? É sempre um recorte, também não tem o mito da origem, né? A origem é sempre, se a gente for olhar para trás, sempre vai ter um outro link, uma outra possibilidade, né? Eu vejo o pessoal usando muito essas coisas para tentar fixar uma coisa que, na verdade, claro, a partir de um recorte tá, é perfeito, mas podia ser tecido de outra forma, dependendo das relações de poder, posição no cenário global, né? Enfim, então depende de várias circunstâncias. Então, é isso. Eu não quero dizer que o Pixinguinha não é o grande mestre do choro, só que ele foi um nome fundamental para pensar uma história de jazz no Brasil, que é pelo menos desde os anos 20, inclusive antes disso, né? Aqui o jazz, as pesquisas contemporâneas do New Jazz Studies, não vem o jazz como uma coisa norte-americana, claro que isso é fundamental, mas o jazz não foi colocado numa caixinha, exportado, e daí abriu outro lugar e tava... Ele foi feito enquanto estava em movimento. Então a jazz diáspora tenta estudar a história do jazz em outros locais. A história do jazz no Brasil, ele é concomitante à história do jazz nos Estados Unidos, né? Tem até foxtrots, cakewalks, desde os anos final dos anos 10 aqui no Brasil. Então eu uso o Pixinguinha como esse elemento para pensar como a música brasileira e o jazz se conectaram aí desde os anos 20. E o Pixinguinha é o nome central para esse fenômeno, para essa circulação, para essa transnacionalidade, né? E sofreu muitas críticas na época, críticas que às vezes meu livro sofre de algumas pessoas que não o leram. Acho isso interessante. Eles veem Pixinguinha e jazz na capa e falam assim, você tá, é um equívoco, você está diminuindo o choro. E nada disso, isso foi falando para ele, muito pelo contrário. Estou falando como ele era um cara antenado, globalizado, já nos anos 20, que a partir da sua... né? E tem mil outros nomes no livro, né? Mas claro, o Pixinguinha ali eu também usei como os personagens da música brasileira para mostrar que mesmo lá desde o nosso início, o jazz ele tá fazendo parte disso e mesmo o Pixinguinha sofreu com esse tipo de crítica que perdura até hoje. Então isso também é uma coisa bem interessante, quando a gente acha que tá sendo progressista em várias coisas, né? Mas quando a gente entra em contato com as fontes, com a bibliografia aprofundada, a gente percebe que é um discurso mais antigo do que a gente imaginava.
Bacana, esse é Renan Ruiz, doutor pela Unesp em Franca, falando sobre o seu livro de Pixinguinha, A Vanguarda Paulista Instrumental, Uma História do Jazz no Brasil. E agora vamos de som, vamos ouvir Nebulosa, música do grande e lendário pianista brasileiro Tenório Júnior. Vamos nessa. Faixa por aqui. Renan, você aborda em seu livro o jazz em diferentes momentos da história do Brasil que você estudou, passando por governos como de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e por aí vai. Você pode nos sinalizar alguns aspectos sobre o jazz nesses períodos?
Sim, claro. Isso é bastante interessante porque abre também aqui uma possibilidade para eu comentar uma coisa, que é... Eu sou do campo da história e a maioria dos trabalhos de história e música sempre vai trabalhar com a canção, que é a música com letra, né? No meu caso, essas minhas pesquisas desde o mestrado, de iniciação científica, na verdade, vamos focar mais no jazz no Brasil e no instrumentista, né? Gosto de pensar que não tem música sem músico, quer dizer, hoje em dia sim, né? No século XX não, de uma forma... E eles são muito ativos na história da cultura brasileira, da formação musical do nosso século XX, e pouco estudados, pouco... Então, a minha ideia é tentar... Eu costumo brincar também com os colegas, às vezes nas palestras, que eu uso jazz como uma desculpa, muito no bom sentido, para estudar a história do jazz no Brasil a partir desses instrumentistas, né? Então é pensar lá o problema da nossa modernidade dos anos 20, como isso vai gerar na era Vargas, Juscelino Kubitschek, ditadura militar, e como o jazz está conectado com essa história, né? E aí, pegando o gancho da resposta anterior, né? Como tem essa ideia de moderno e modernidade, né? Nos anos 20 se conecta muito forte com a Semana de Arte Moderna, ali com o Pixinguinha que volta, então isso está muito proeminente ali. Na era Vargas, a gente vai ter essa... Inclusive, isso é interessante, que a gente encontra na pesquisa, acho que é do Labres Filho, cartazes antes dos anos 20, antes dos anos 30, né? Do samba se solidificar, que era Vargas, de festas de carnaval onde tocavam bandas de jazz, né, no carnaval carioca, que é uma coisa que você vai pensar, porra, isso é impensável, jazz... na festa de carnaval, que é Brasil, que é carnaval, que é samba, porra, né, que os caras... mas não é nada disso, né, enfim, as coisas são um pouco mais complexas, né? as fontes sempre quebram a gente, né?
Então ele mostra... Ah, mas o samba, desculpa, só um parênteses, mas o samba tá lá, porque o Donga também tocava com o Pixinguinha, se eu não me engano, né?
Exatamente, isso é uma forma que ali naquela época também não tinha esses termos, né, mas os cartazes mencionavam jazz band, né, isso é interessante, festa de carnaval com jazz band, nos anos 20, você pensa, pô, né, é uma história mesmo. Então, essas pesquisas mostram que isso também era mais caleidoscópico, isso também era mais fluido na sociedade do que a gente imagina. Não é que tinha uma banda de jazz lá, isso estava nos cartazes de carnaval, isso, né, uma coisa assim, como, né, uma... Então, nos anos 30, o que vai acontecer? Além da entrada das big bands, com a era Vargas, e essa ideia de um samba, que é muito esse nacionalismo, né, que vai vir muito forte pelo samba, as jazz bands, elas vão continuar se espalhando pelo território brasileiro, mas respondendo a isso de formas diferentes, né? Ter uma jazz band no Rio de Janeiro, nesse momento, é diferente do que ter uma jazz band em outros confins do Brasil. Inclusive, eu tenho uma hipótese de que, preciso estudar isso ainda, mas de que essas próprias jazz bands que estão em outros locais do Brasil são uma resposta a essa política do Vargas, né? Porque daí... se ele está querendo, a partir do Rio de Janeiro, inventar um Brasil, a partir do samba, as outras regiões têm a possibilidade de se apropriar do jazz de outras formas, né? Mas essa ideia de modernidade, que acompanha o Brasil, sempre tentar se modernizar, está ali nas jazz bands e na big bands, né? Como influência norte-americana. Nos anos 50 e 60 ali, a bossa nova e o samba jazz vem esse novo ímpeto de modernização com o JK, né? E a bossa nova totalmente vinculado a esse momento, né? E aí tem um debate enorme, aí é mais direto, vinculado com a vanguarda paulista instrumental, pela questão temporal, e aí tem um debate muito forte, né, várias pesquisas vão pesquisar o Tinhorão, né, como ele vai dizer lá, que nem o Vinícius de Moraes não tocava, e Tom Jobim não tocava música brasileira, que Bossa Nova não é música brasileira, que é música Yankee, e se repete na crítica sobre uma coisa que vira o símbolo da brasilidade, né, que era o samba dos anos 20, é Bossa Nova dos anos 50, a crítica do período, falando que aquilo era jazz demais, né, então é esse o condutor que eu vou pegando para chegar na vanguarda paulista. Então tem esse debate muito forte, e aí com o JK, essa ideia de modernidade, modernização, é muito forte. Então as jazz bands, big bands, anos 20 e 30, são totalmente vinculadas à ideia de modernização e modernidade que acompanha a era Vargas e o debate da Semana de Arte Moderna. Perfeito. As big bands e o samba jazz dos anos 50 e 60 são totalmente vinculadas à aura de modernização e modernidade que permeia o governo JK e também o início da ditadura, né? E o jazz brasileiro dos anos 70 nasce quase em contraposição à solidificação da MPB, também nesse momento de modernização conservadora da ditadura militar. Tentar juntar tudo e não...
Maravilha, não? Perfeito, era isso a resposta. Eu só vou acrescentar uma pergunta especificamente do período da ditadura. Agora, meados dos anos 60 até 85, mais ou menos, ali onde está, né, se findando a ditadura, findando em aspas, né? De que forma influenciou não apenas na produção, mas a própria escuta e a recepção do jazz na música instrumental do país?
Ah, essa pergunta é demais, porque agora é o desdobramento dessa tese, né? Tem um capítulo, então, no livro e na tese só sobre a ditadura, que é o desdobramento agora da minha pesquisa atual. Eu continuei estudando jazz e ditadura, né? E assim como eu fiz com essa longo período dos anos 20 e 80, dividi em três partes, tanto de forma para ajudar no entendimento, na escrita, né, e pela questão de aproximação de fonte, eu também fiz uma divisão na ditadura militar, né? Então, eu também fiz com a ditadura uma divisão em três períodos, né? Historiador muito dividindo aí o período, mas é para ajudar a gente também, porque tem a ver com a forma como vão se alterando, né? Uso na tese, e também no livro, muito essa ideia de permanências e rupturas, né? Então, ir pensando em períodos pode ajudar a gente a pensar o que, que mudou, o que, que se continuou, quais discursos se alteraram, quais já estavam ali, quais são emergentes, né? Então, para a ditadura, quando começa a ditadura militar, o samba jazz e a bossa nova estão a pleno vapor. E o golpe não altera essa dinâmica, ali, principalmente nos primeiros dois anos, 64, 65 até 66. Inclusive, 64 é um ano muito importante para vários lançamentos do samba jazz, né? O disco do Tenório Júnior, por exemplo, mostra isso. 65, a maior parte dos nomes do samba jazz lançam 3-4 discos, né? Até não chegam a lançar no ano, né? Até 68, então, a gente tem esse momento em que o jazz no Brasil está muito vinculado ainda a esse momento da bossa nova e do samba jazz, e o golpe militar não altera muito. A partir de 67, já dá para sentir muito, essa cadeia produtiva vai se alterando. Então, esse é o primeiro período, 64, 68, samba jazz e bossa nova. O segundo período é de 68 a 76, quando a consolidação do Festival da Canção e os anos de chumbo vão alterar totalmente a cadeia produtiva do jazz no Brasil de uma forma indireta. Enquanto os músicos da canção e da MPB são analisados e vigiados diretamente pela censura, o que gera uma noção de resistência cultural e o que gera eles na mídia, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Os músicos relacionados ao jazz e a música instrumental vão sofrer uma censura indireta, porque os lugares que eles tinham para tocar, as gravadoras que eles tinham para gravar, agora vão deixar de focar nisso, porque todo o mercado da música, todo não, né? Uma boa parte vai se centralizar, né, nessa hegemonia da canção, os festivais da canção, né? Então os músicos vão perdendo muita oportunidade de trabalho, a gente percebe isso aí na tese, eu fui analisando, sei lá, 20, 30 trajetórias, nem lembro, você vai analisar a trajetória dos caras vinculados ao jazz no Brasil, você percebe que todos eles ali a partir de 68 sofrem uma alteração muito grande, né? Inclusive muitos deles vão para fora do Brasil, como forma, né? Alguns como reconhecimento, alguns mais da bossa nova já são reconhecidos, mas os instrumentistas... Então, eu tento pensar isso em várias trajetórias. Tem o Tenório Júnior, né, que grava seu disco em 64, depois não consegue gravar mais nenhum disco, né? Nesse momento, os instrumentistas do jazz, eles são realocados à posição de meros acompanhantes dos cantores. E a partir daí vai ter uma divisão cada vez maior entre, de um lado, a canção, uma música cantada como resistência MPB, e o jazz brasileiro, ou a música popular instrumental brasileira, como uma música instrumental. Isso não tinha uma divisão tão clara, né? Então, a bossa nova e o samba jazz, eles iniciam isso. Isso vai se cristalizar, de certa forma, ali nos anos 70, né? Claro que isso não é duas coisas separadas. Tem, como você disse lá desde o Pixinguinha, os músicos estão circulando entre isso, mas vai ter uma separação quase vernacular no Brasil, que é muito específica do nosso conceito de música popular, e como isso se dá com a ideia de canção na ditadura, né? Isso não tem em outros países, né? Enfim, não tem uma semelhança com outros países, conforme outros países têm esses elos, né? Então, de 68 a 76... tem esse período de consolidação da canção, de alteração da cadeia produtiva, e os músicos de jazz geralmente vão virar meros acompanhantes e etc. Tanto que é um momento que eu também chamo de autoexílio, né? Muitos músicos vão para fora do país para tentar ter uma carreira e conseguir um mercado maior. E a partir de 76 até 85, eu estou chamando isso de uma espécie de, entre aspas, renascimento, que aí vai ser muito vinculado à música independente, né? Desde o Antônio Adolfo já tem um elo muito forte com a música independente, com o jazz, com a música instrumental lá. 76, o Grupo 1 já tem ali o primeiro disco, na verdade, é a partir de 79 oficial, mas eles têm o primeiro disco que eles gravaram em 75, então vai ter uma alteração ali meados dos anos 70, né, que aí eu já junto que tinha desde lá do mestrado e também com outras ações, e a partir de 76 tem um novo momento de jazz no Brasil, muito vinculado à música independente, que também até no início dos anos 80 ali, com a gravadora São da Gente, não só a Vanguarda Paulista Instrumental, o Grupo 1, Pet Pell, Divina Encrenca, como outras iniciativas também, desde lá do Antônio Adolfo, enfim, é um novo cenário. Então, dividi a ditadura nesses três períodos, né? Samba jazz e bossa nova, 64 e 68, um período ainda pulsante relacionado a esse mercado da bossa nova. A partir de 68, com o AI-5, muito interessante esse vínculo também com a repressão, o jazz no Brasil sofre uma consequência do AI-5 a 76, eles não vão renascer depois de 76 na música independente. Claro, existem outras formas de contar essa história, mas quando a gente vai pegar a trajetória, eu vou lá mostrando dezenas de trajetórias para perceber que, de uma forma ou de outra, eles se relacionam com essa divisão a partir das próprias experiências biográficas dos instrumentistas. Né?
Eu vou até, daqui a pouco, meio que desdobrar esse assunto, mas antes disso, tá, Renan, nesse contexto, tinha algum músico que você identificou algumas canções de jazz contra a ditadura, por exemplo, como havia nas letras de canções, mas instrumental, você identifica algum músico que tinha esse viés político direcionado, sim?
Cara, isso é muito interessante, porque a relação entre arte e política, no caso da música instrumental, ela não vai se dar na letra, né? Então, é uma relação bastante diferente, né? Mas sim, existem várias formas de intermediação entre essa música popular, esse jazz brasileiro e a ditadura. O primeiro deles é que muitos músicos tocavam com os próprios artistas perseguidos pela MPB, né? Como o próprio Tenório Júnior, que tocava com Vinícius de Moraes, que era um comunista, né? Toda essa fita aí, né? Era chamado de comunista, etc. e tal, e tinha uma questão por trás. O Hermeto Pascoal tocava com o Edu Lobo, então provavelmente, agora no pós-doutorado, eu tô atrás dos documentos oficiais do governo militar sobre esses músicos de jazz, sobre as bandas, sobre a música instrumental, de alguma forma. E tem algumas coisas, não posso falar isso agora, porque senão depois eu vou roubar minhas ideias. Mas na tese e nesse livro, eu já mostro que existe essa correlação, primeiro, então, pelos músicos que eles tocavam.
Perfeito.
Depois, a ditadura, a censura, eu faço uma correlação, ela focava em censurar algumas músicas e outras não, né? Nesse sentido, outras pesquisas vão demonstrar como acabava tendo uma preferência por alguns artistas. E aí o jazz, essa música, era vista como uma música meio moderna, e meio o pianista Alfredo Cardan, esse é o nome dele, fala que tocar jazz na ditadura é visto meio coisa de comunista, que é uma música muito estranha. Então a ditadura também não... Ao não se preocupar e deixar isso de lado, criava uma forma de relação com essa música que ia minimizando ela sem precisar dizer que isso era ruim, entendeu? Porque tem duas formas de eu dizer que eu odeio, Renato. Pode dizer, Renato, eu te odeio. E eu posso... E eu posso não dizer que eu te odeio, mas fazer tudo para tudo que você fala, né? Ali eu diminuo. Tudo que, né? Você vai ali sumindo da rota e sumindo da. Uma, às vezes é até pior, porque você não percebe diretamente. Essa metáfora dá pra gente fazer com várias coisas na nossa vida e no nosso momento político e tudo, né?
Sem dúvida.
E eu acho que isso aconteceu muito com o jazz no Brasil, essa correlação, né? Então, essa correlação não direta com a ditadura, que foi escanteando uma música que era muito proeminente ali no samba jazz, no Beco das Garrafas. As resenhas de jornais falam mais sobre os instrumentistas que os cantores, né? E veja bem, também não estou querendo colocar uma briga entre instrumentistas e cantores, nem ser contra a canção. Então, eu vou agora para Portugal fazer uma palestra sobre Gilberto Gil, quando ele veio para cá. Ele estava nas rotas de jazz, tocou com o Modern Jazz Quartet. É só para ampliar o olhar da história da música no Brasil sobre a nossa própria música, que os instrumentistas estavam lá, que tem muitos personagens, muitos sons, muitas questões, muitos discos, para a gente repensar os nossos próprios conceitos. Aí tem 100 anos desse período, né, desses anos 20, e parece que tem muita coisa que se repete de uma maneira, né? Então, ao tentar trazer, porque é isso, assim, é uma motivação historiográfica também, sendo da área de história, o pessoal trabalhando muito com a canção, também tentei mobilizar discos para fazer tudo isso. E daí a ditadura tem mil formas de correlação direta e indireta, tanto nos assuntos do governo, quanto na cadeia produtiva e no mercado, como ele se altera a partir... Mas sim, tem algumas fontes aí, algumas coisinhas no próprio livro, né? No meu artigo que eu escrevi com o Tony sobre a Tânia Maria, não lembro se é da Tânia Maria, do Tenório Júnior, a gente colocou sobre quando Dom Salvador e Black Boys tocaram o hino nacional em ritmo de twist. E isso foi anotado pelos órgãos de governo, né? Teve o Festival Internacional do Jazz 78 em São Paulo, e tinha 60 mil pessoas, dizem as fontes, né? O festival durou 7 dias, as apresentações. Então tem anotações do governo sobre o festival, inevitável, né? Foi feito pela própria Secretaria Estadual de Cultura, né? Então os departamentos policiais mesmo tinham anotações sobre essas questões. Então é isso, na tese eu acho que é o primeiro passo que se dá para se contar uma história do jazz no Brasil durante a ditadura. A tese talvez seja a primeira tese em história sobre o jazz no Brasil, talvez em história, tem coisa da musicologia e tal, o que é muito importante, e claro, eu me apoio muito nesses trabalhos, mas às vezes tem algumas diferenças de abordagem, dependendo disso. O que é rico, né? O que só mostra a riqueza desse objeto. Claro. Mas eu tentei isso, a partir do nosso campo, talvez seja a primeira tese que vai pensar essas coisas numa longa duração e depois pensar isso ali na ditadura, né? Pensar essa forma não... De forma de resistência e de correlação entre arte e política indireta também, na música, né? Será que tocar uma música... Aí eu faço esse debate também na tese. É meio infinito, né? Desculpa. Mas será que tocar uma música experimental ali no período de abertura política da vanguarda para o instrumental não é uma forma de liberdade estética, né? Liberdade política, liberdade estética? Não tem uma relação direta entre abertura política E essa música que emerge totalmente vinculada ao free jazz, experimental, né? E aí tem um longo debate também teórico sobre isso, né? Experimentalismo, experimentar na arte, experimentar na política, né? Liberdade artística e liberdade política, né? Faça um debate um pouquinho ali sobre isso, convido as pessoas para lerem.
Beleza, então agora vamos com mais som, vamos escutar Pingas da Vida, na voz da incrível Tânia Mara, cantora, compositora e líder de bandas, considerada aí um dos principais nomes do jazz fusion e da nossa música brasileira, sem dúvida. Tânia Maria, no MPB Unesp.
You remember? Come on. We'll be right back. pela 207. É. Entrar em Volta Redonda. Ah, a cidade do aço, 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 aço. Faz aço todo ano ela faz tudo sempre igual. Subir o Morro do Bela, conversando com o meu mano Gugu, que está na engenharia, que está na engenharia, está de Volkswagen, está de Volkswagen. Escutar o apito da fábrica tantas vezes por dia, dizendo pro operário que é hora de trabalhar. É por isso que eu quero, 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 quero.
Sensacional, mais uma sonzeira aqui em nosso podcast. Renan, seguindo o papo, falando agora da vanguarda paulista instrumental de forma mais ampla, como as bandas dessa trupe, vamos dizer assim, conseguiram se desvincular de nomes como Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti e criarem a sua identidade própria dentro do mercado independente?
Nossa, essa pergunta é muito boa, muito obrigado. Porque quando a gente comenta da vanguarda paulista instrumental, tem uma dificuldade de mostrar para as pessoas que é uma outra coisa, que não é o Hermeto, não é o Egberto. Uma dificuldade. As pessoas tendem a aproximar muito, mas quando você vai ouvir, você vê que são coisas muito diferentes, assim. Primeiro é isso, né? Se a gente parar para ouvir, dá para perceber muito a característica pessoal, a diferença entre essas bandas e delas, para o Hermeto e para o Egberto, que acabaram virando ali, como diz o próprio Azel Rodrigues, né? O pai e a mãe, o sol e a lua, do jazz brasileiro, da música instrumental, né? Então não tem, eles têm uma proeminência forte mesmo, né? E, inclusive negam esse termo. Inclusive por isso que tem poucas pesquisas nesse teor, assim, que possam pensar nessas chaves, né? Então, o que você falou é fundamental. Essas bandas, no caso do Grupo 1, por exemplo, que sai quase como de dentro do Egberto e da banda do Egberto e da banda do Hermeto, né? A ideia desses caras é justamente montar algo próprio, né? O Lalo Nazário, um compositor... prodígio, super jovem, com uma relação muito forte com a música de vanguarda, né, com a música eletroacústica, com outros tipos de composição. Eles tentam criar, acho que essa diferenciação, talvez isso é isso, com os artistas mais reconhecidos, né, por dois motivos. primeiro por uma questão pessoal, eu imagino, né? Ter a sua própria composição, a sua própria banda, desenvolver suas próprias ideias, né, etc. E outra é também para o mercado, né? Você precisa se marcar sua diferenciação perante a música de outro músico, de outra, para conseguir ter o seu lugar ao sol, né? Eu acho que tanto na questão pessoal quanto na questão mercadológica, social, fazem com que essas músicas sejam bem diferentes, né? Mas tem uma coisa que aí, pensando nesse mercado da ditadura, eu sinto que ele até o final dos anos 70, ou nos últimos anos dos anos 70, a grande indústria da música brasileira tentou ainda investir em alguns desses artistas, como, por exemplo, aquela ação da Major Phonogram, Música Popular Brasileira Contemporânea, que basicamente lança as músicas jazz no Brasil, da música instrumental, instrumentistas que sempre gravaram com nomes da MPB, mas nunca tinha lançado seus próprios discos. Então, o pessoal que está sempre no estúdio, mas não consegue gravar sua própria música, né? Também tem uma relação nesse sentido aí, né? Vai lançar o próprio Nelson Aires, vai lançar o Djalma Correia, vai lançar Robertinho Silva, e fala na contracapa dos discos que deixou os músicos lá, com a música artesanal, deixou eles no estúdio sem interferir. É engraçado que se eles falam sem interferir, quer dizer que interferia nos outros, né? Tem várias nuances. E depois o Nelson Aires disse que, na verdade, ele teve que pagar do próprio bolso para essa série. Então, mas dá para perceber que ainda é uma major ali. Então começa a música independente, mas eu sinto que esses artistas, eles falam, tem algum lugar ao sol aqui, tem um mercado, uma possibilidade de trabalho. É isso, são profissionais. Estão, né? Então, como essa cadeia de trabalho se altera. Então tem o Festival de Jazz 78, essa iniciativa, né? Os músicos brasileiros tocaram com Miles Davis. Tinha ali, por um momento, eu sinto, poxa, se eu fizer aqui eu mesmo, tem um lugar ao sol. Eu acho que isso se fecha com essa crise econômica da ditadura nos anos 80, e aí a situação vira muito mais focada na questão independente, as majors deixam de ter esse lugar aí para as bandas, que era um lugar muito específico, né? Que teve só por um momentozinho ali, de 75 ali, algumas pequenas iniciativas, né? E eu acho que daí o Hermeto e o Egberto, eles são os caras que mais dão essa sensação de que, olha, é possível ir por esse caminho. Eu acho que essa é uma grande coisa muito importante, assim, essa relação dele, do Hermeto daí lá, já com o Miles Davis, essa situação dele aqui no mercado, o reconhecimento, né? Esses caras também passaram por muitas dificuldades, né? Também aciono muito eles na tese, a partir das outras pesquisas também de fontes primárias. Mas eu acho que eles deram essa sensação para todo mundo que não é esses dois, que não são esses dois, que, olha, talvez seja possível que tenha uma possibilidade de trabalhar com música instrumental, experimental, que vincula as tradições musicais do Brasil, samba, maracatu, bossa nova e outras sonoridades com a música desse jazz free e fusion que está rolando no mundo, e a partir desse free e fusion, uma abertura para alguns mais, para música contemporânea, né, erudita, de concerto, né, que tá muito, que também é dessa galera, eles, inclusive, muitos deles tentam fazer discurso, olha, eu ouvi muito Stockhausen, né, também tem essa abertura, também tem essa abertura, né, fazendo um artigo mais sobre essa noção do espiritualismo.
É uma sonoridade, principalmente na época, né, difícil entrar na indústria fonográfica, né, Renan? Ainda mais naquele momento, você falou, precisava ter esses nomes, esses chavões que fizessem, vamos olhar com bons olhos, ouvir melhor isso aqui que está ocorrendo, que tem espaço. Porque sempre houve uma, assim, eles não tinham muito espaço na indústria fonográfica, né?
Exato, exatamente. Por isso que vem essa noção de música independente, mas eu acho que teve um momentozinho ali que a indústria, que foi esses anos dos anos 70, que a indústria falou, opa, talvez essa galera aqui. Tem vários relatos, por exemplo, acho que é do, não sei se é do Teco Cardoso, acho que é do Mauro Senise, que tocava muito com o Egberto Gismonti. Ele fala assim numa entrevista para Ana Maria Baiana, jornalista dos anos 70, né, aquele livrinho anos 70. É possível ver toda a garotada do rock no show do Egberto. O Egberto e o Hermeto tiveram foram famosinhos ali no final dos anos 70.
Sim, sim.
Né? Eles conseguiram ali, eles eram headliners de festivais, tocavam em todos os festivais, né? Ele fala assim, você pensa, poxa, isso aqui, eu acho que foi essa, inclusive isso, essa proeminência ou essa circulação que eles tiveram no mercado que deu essa ideia de, opa, se a gente montar aqui entre a gente mesmo, né? Então, assim, com certeza, uma música que sempre teve dificuldade na indústria fonográfica, mas eu acho que teve um curto momento que eles tiveram ali um pequeno suspiro, né? Que, claro, como antes foi pior e depois foi pior, não é nada demais. Mas como antes foi pior e depois foi pior...
Mas é legal que o que você citou é legal, eles abrangiam outros públicos também, né? O pessoal do rock sempre foram queridos, né? Mas nos anos 70, que era, você tinha um rock mais, né, um rock progressivo. Progressivo.
É, né? Exatamente. Tem uma vinculação muito forte. Né? Esse jazz nos anos 70, ele vincula várias coisas. Isso nunca é uma coisa fixa, né? Mas ele vincula muito essa ótica com o rock, que é o rock progressivo, né? Várias bandas, né? O Lero Nazar, nas entrevistas, a gente fala bastante sobre isso. Até coloquei, né, as entrevistas lá, é bem legal, onde ele mostra isso, o Marcha Sobre a Cidade, muitos galera que gostava de rock progressivo e ouvindo nos anos 70, né? Porque tinha um elo muito forte entre essas... Então esse jazz no Brasil, esse jazz fusion, vincula essa música com o rock, com a música contemporânea, né? Táticas eletroacústicas, sonoridades abrasileiradas, instrumentos percussivos, é uma música realmente bem instrumental, que bebe de muitas referências. Mas, de fato, é o fusion, eu acho, inclusive eu chamo essa música de jazz também, seria inevitável, eu acho, mas porque eu acho que o fusion é o grande mediador, interlocutor dessa música no mercado brasileiro e principalmente global, né? O Brasil, aí essas músicas também estavam bebendo de fontes internacionais, e ali o free jazz é uma música bastante experimental, mas eu acho que o fusion, ele tem uma experimentação do jazz, mas vem um pouco a eletrificação, os teclados que eles usavam, né? Tem muito a ver com a história do... A própria constituição sonora do Fender Rhodes, do Jazz Fusion, né? O Zé Nazário fala bastante sobre isso. O Jazz Fusion acho que é o grande mediador, o interlocutor de como essa música era compreendida dentro e fora do Brasil. Né? Essa vinculação direta entre o Ayrton Moreira e o Miles Davis, que estavam criando ali o próprio Fusion Jazz, né? A criação ali do British Brew e etc., nesse momento 69, 62. Então acho que o Jazz Fusion e a sua proeminência no mercado internacional, porque vendeu mais que os discos de free jazz, né? Trabalho de jazz, deu uma nova ao jazz aqui de novo, no, até falar, isso é pop demais, tá muito com rock, é muito pop, né, mas isso significou várias possibilidades para outros músicos em outros locais do mundo, como no Brasil, né, então sim, foi a possibilidade sim. De se vincular essa, porque essa música é vista lá fora como, né, o jazz brasileiro, fusion jazz, né.
Bom, então vamos ouvir agora a música Valsa Cromática, com vocês, Grupo 1, no MPB Unesp. Para a reta final aí do nosso bate-papo, hoje, como você vê o legado tanto do Pixinguinha quanto dessa vanguarda da música instrumental contemporânea dentro desse amplo guarda-chuva que é a música brasileira?
Eu acho que é um legado em construção, em debate, né? Eu acho que nesses dois casos, acho que dá pra gente responder essa pergunta de várias formas. Pensando nesses dois personagens, pensando na vanguarda pelo instrumental como personagem coletivo, né? Que estão no título. O, aí eu acho que acontece de duas formas bem diferentes para aquela nossa primeira pergunta. O Pixinguinha, como um nome cristalizado, importante, essencial da história da música popular, e já cristalizado no choro, o legado dele hoje é meio indubitável, né? Eu acho que já tem uma grande repercussão, uma grande quantidade de estudos. Eu acho que é mais uma forma de revisitar, trazendo novidades, né? No caso da Vanguarda Paulista Instrumental, eu acho que é o contrário, não é revisitar, é visitar ainda, porque eu acho que ainda é um legado em construção. A gente não tem quase, praticamente, provavelmente, quase nenhum trabalho sobre esses artistas, e são muitos, existem outros aspectos para estudar, né, dessa galera. Estão ali no final da ditadura fazendo uma música instrumental, totalmente experimental, né, então tem muita coisa interessante aí para pensar, né. Eu acho que é um legado em construção. Acho que do Pixinguinha é um legado construído a se repensar, e talvez a Vanguarda Paulista Instrumental um legado em construção, né, para um convite para novas pesquisas aí pensarem outros aspectos, que eu acho que tem muita coisa. Mas eu acho que um legado muito forte da relação entre jazz e música brasileira, música instrumental e canção, que a gente tem hoje em dia vinculado à ditadura, é justamente essa separação entre música instrumental e música cantada. Porque isso não é um dado constitutivo a priori, né? É, a ditadura colocou o jazz ali como esse lugar alta cultura, né? Claro que depois teve instituições de ensino, tem outros, é multifatorial, né? Uma coisa super complexa. Mas eu acho que se antes da ditadura não tinha essa separação, depois da ditadura, essa separação virou meio inevitável na música brasileira, assim, né? Acho que essa hegemonia da canção e dessa ideia de uma música cantada, que é a única forma de contar histórias, né? Mas é possível contar uma história através do som, né? Isso que eu venho tentando fazer aí com o livro. Então, acho que esse também é um outro legado interessante da ditadura, a forma como... Que não é assim, os artistas não se preocupam com o que é instrumental e a cantada. Isso está dado na forma da recepção de como... Né, da nossa formação cultural, né? Uma criança da sexta série, sei lá, de 12, 13 anos, é mais fácil ela saber quem é Caetano Veloso e Gilberto Gil que quem é Tânia Maria ou Tenório Júnior. Vanguarda Paulista Instrumental, mesmo que ela não saiba absolutamente nada, nunca tenha lido nenhum livro, né? Isso não é ser contra um, a favor de outro, é só pensar como as histórias vão ser construídas e criando memórias, né, diferentes, e coisas que viram símbolos e outras não, né? Que é normal também, mas o historiador também pensa como, por quê, de que forma tudo isso foi construído, né? Então, eu acho que esse legado é muito forte da ditadura, assim, a relação da música instrumental na MPB, esse distanciamento, né? Começa a música, todo mundo fala, cadê o cantor, né? E não era uma coisa que era... Até os anos 50 e 60, a gente tem estudos que mostram que até gravava-se mais música instrumental do que músicas com letra, a gente... Né? É uma transformação silenciosa ali na ditadura, mas que repercute até hoje, eu acho.
Beleza. E antes de finalizar, eu gostaria que você comentasse do estudo que você está fazendo hoje, né? Fora do país, aonde, como é que pintou, de uma forma mais sucinta, e o que você está direcionando aí em pesquisas?
Então, como um desdobramento desse livro, né, tem um capítulo sobre a história do jazz no Brasil durante a ditadura, eu usei entrevistas, muitos periódicos e sons, né? Apesar de ser da história e sempre comentar que é musicologia, eu tentei me apropriar dos sons para construir essa história, né, usando ali toda a questão, as ferramentas da musicologia para ouvir essas músicas e encontrar permanências e rupturas ali também, né? Então, eu não usei fontes do governo. Agora eu estou fazendo um pós-doutorado na Unicamp, onde eu venho desde 2025, já um ano, pesquisando no fontes oficiais do governo brasileiro sobre música instrumental, o jazz, sobre como, né? Então, olhando do outro lado, digamos assim, né? Encontrei já muita coisa no Brasil, e aqui fora do Brasil, agora, como parte desse meu pós-doutorado na Unicamp, eu sou pesquisador de pós-doutorado visitante no Royal Birmingham Conservatory, da Birmingham City University, sob a supervisão do Pedro Cravinho. O Pedro Cravinho, ele foi o meu co-orientador no doutorado, e já ali a gente tentou estabelecer algumas parcerias, mas teve pandemia, governo Bolsonaro, corte, não deu para cristalizar pessoalmente essa parceria. Agora, dentro desse pós-doutorado, que eu faço na Unicamp, sob a supervisão do Marcelo Ridente, e aqui com a ajuda do Pedro Cravinho, a gente conseguiu vincular essa parceria. O Pedro estudou jazz e ditadura em Portugal, e eu estudo jazz e ditadura no Brasil, então tem muitas formas de correlação entre as nossas pesquisas, tanto de fonte como ferramentas teóricas para analisar isso, contra comparar, a gente tem feito, inclusive a gente vai trabalhar, apresentar um trabalho agora em Portugal sobre o Gilberto Gil, e é exatamente isso, jazz é o elo ali, que para os músicos daqui o Gil foi visto como um músico de jazz, né? Então, eu também estou atrás de fontes do governo, de embaixada, sobre os músicos que vieram para o autoexílio aqui. Uhum. E aqui na Birmingham City University, a gente também tem uma parte do National Jazz Archives, no Real Birmingham Conservatory, na verdade, um departamento de mídia, que tem periódicos, desde a Downbeat até a Melody Maker, por exemplo, que é uma revista que trata desde os anos 20, a primeira revista musical desde os anos 20, foi até 2001 aqui. Então, também estou empreendendo uma busca sobre... Agora expandindo, a gente sempre vai expandindo a pesquisa. Além dos documentos oficiais da ditadura que eu encontrei no Brasil, eu estou escrevendo, o Pedro está me ajudando. Além dos documentos da embaixada que eu estou atrás, ainda não achei, espero que me deem bola. Eu estou fazendo uma pesquisa nos periódicos do National Jazz Archives e procurando sobre os músicos brasileiros durante o período da ditadura. Então, estou analisando todos os vários periódicos, é infinito, né?
Que é uma pesquisa. Na Inglaterra?
Por exemplo, eu analisei já um periódico inglês, que é Downbeat, e a Melody Maker, que é inglesa, mas tem aqui periódico dinamarquês, francês.
Na Europa, de forma geral.
Na Europa, de forma geral.
Tá.
Então, estou procurando, porque daí, nesse autoexílio, teve muitos artistas que vieram para cá, muitos percussionistas, né?
Uhum.
Então, é isso. Mas, de forma resumida, o capítulo da minha tese sobre ditadura gerou essa nova pesquisa sobre ditadura agora, sobre os pontos de vista dos documentos oficiais do governo, que eu desempenho aqui na Unicamp. E como parte disso, vim para esse pós-doutorado aqui com o Pedro Cravinho, que já é meu orientador de doutorado, e analisou a história do jazz ditadura em Portugal, para me auxiliar nesses focos e gerando também novas possibilidades documentais a partir do acervo aqui, que é infinito de revistas de jazz. Então, estou procurando sobre os artistas brasileiros no autoexílio também. Várias facetas aí de trabalho.
Muito legal. Para finalizar, então, deixa aí os seus contatos para quem quiser adquirir o livro, quais são os caminhos, e para quem quiser trocar mais ideias com você também sobre esses estudos aí sensacionais que você vem elaborando.
Renato, primeiro, muito obrigado. Para entrar em contato comigo é bem fácil, dá para me escrever no meu e-mail, renanbr@unicamp.br, então não tem como errar, renanbr@unicamp.br. E o livro, basta entrar no site da editora Cancioneiro, então procurar Jazz no Brasil, Renan, Pixinguinha, Vanguarda, Política e Cancioneiro, no site da editora, é a maneira mais fácil de adquirir. E é isso, estou à disposição, desenvolvendo novos trabalhos aí, e agradeço imensamente.
Renan, eu que agradeço, muito obrigado. Se deixasse, a gente ia ficar aqui gravando vários podcasts, aqui a gente tem tempo, né? Porque som aqui e história não faltariam, né? Obrigado.
Exatamente isso, na verdade é uma pincelada, é um convite para as pessoas da leitura, para ouvir essas bandas, principalmente para ver as pesquisas, né? A gente sempre vai... É o recorte do recorte aqui, a nossa conversa. Só para tentar instigar as pessoas aí atrás aí das informações, dos livros, dos sons e entrar nessa com a gente, que é infinito mesmo, é um assunto infinito. E eu sou bem empolgado.
Grande abraço.
Até mais.
Maravilha, esse foi Renan Branco Ruiz, doutor pela Unesp, pesquisador do Grupo de Estudos Culturais da Unesp. E para finalizar, vamos ouvir, obviamente, o mestre Pixinguinha. Aqui, a faixa Os Oito Batuta, justamente dando essa liga com a nossa entrevista de hoje. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.